Comissão aprova projeto que isenta 13º salário de imposto de renda.
Fernando Collor quer livrar trabalhador de contribuição para o Vale Transporte.
Em mais um dia de protesto, cerca de 20 mil pessoas estão agora em frente ao Congresso.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o projeto do senador Lobão Filho, do PMDB maranhense, que isenta do imposto de renda o 13º salário de todos os trabalhadores.
A proposta agora vai ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Sérgio Vieira.
O benefício, na opinião do autor, auxilia a dinamizar a economia devido ao aumento no movimento de compras por ocasião do Natal e nas despesas do início de ano, principalmente as ligadas à educação. Para Lobão Filho, a proposta corrige distorções. Entre elas, o fato de um imposto incidir na fonte, com a aplicação das mesmas alíquotas da tabela progressiva, o que não permite que o 13º salário receba os mesmos abatimentos e deduções. Assim, muitas vezes, a dedução ocorre pela alíquota mais alta de 27,5%. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, votou a favor do projeto, mas manifestou preocupação com o possível impacto na arrecadação dos governos, critério que acredita será analisado com prioridade na Comissão de Assuntos Econômicos.
O impacto é muito forte. Só esse ano seria mais de 7 bilhões de reais para todo mundo, sem uma linha de corte. Aí quem vai ser beneficiado? Quem ganha 20 mil reais, 30 mil reais, vai ser tão beneficiado com quem ganha 4 mil reais. Isso não é justo. Mas eu quero deixar esse debate lá para a Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, também votou a favor, pois alega que o brasileiro já paga imposto demais.
O assalariado, que já tem sua carga tributária excessiva, o assalariado brasileiro ele tem que trabalhar até maio do ano, 5 meses para pagar os impostos e sem ter o retorno.
Também foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais projeto que prevê o pagamento do benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo às pessoas comprovadamente pobres a partir dos 60 anos.
Atualmente, o benefício é pago somente às pessoas com mais de 65 anos. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, elogiou a proposta.
Eu acho que nós estamos tratando aqui de casos de excepcionalidade de pessoas que não podem ter o seu sustento, portanto, em casos excepcionais. A discussão depois com o governo, se é possível, se não é possível, qual a data, enfim, qual o prazo, qual a idade, isso é uma outra discussão. Mas eu acho que a posição política da comissão deve ser de sinalizar e aprovar esse projeto.
E segue para a Comissão de Assuntos Econômicos proposta aprovada hoje pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que isenta a inseminação artificial do Imposto sobre Serviços, o ISS.
O relator da proposta, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, explicou os motivos que o levaram a ser favorável ao projeto.
A inseminação artificial, a produção in vitro e a transferência de embriões é uma engenhosa indústria orientada à produção de um bem no sentido econômico da expressão. A atividade guarda as características essenciais dos processos industriais no que se afasta da mera prestação do serviço, fato gerador da incidência do ISS.
Ao comentar o projeto do novo marco regulatório da mineração, enviado pelo governo ao Congresso Nacional, o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defendeu que a compensação financeira aos estados e municípios mineradores seja regulada por lei.
Pela proposta do governo, a compensação pode chegar a 4%, mas a redação dá a entender que essa regulamentação pode ocorrer por decreto, o que gera insegurança, disse Flecha Ribeiro.
O senador acrescentou que a compensação paga atualmente não cobre os prejuízos que os estados têm por causa da Lei Candir, que desonerou as exportações de matérias-primas, inclusive os minerais.
Os royalties também são devidos para cobrir os prejuízos sociais e ambientais que a atividade mineral ocasiona nas cidades onde ocorre a exploração. O caso da cidade paraense de Parauapebas resume esse problema, disse Flecha Ribeiro.
A população local tem crescido a um ritmo de 10 a 12% por ano. Entre 2010 e 2026, ela deverá aumentar de 170 mil para 500 mil pessoas a população do município de Parauapebas. Há um déficit de 24 escolas na cidade, que precisa investir 1,2 bilhão em saneamento. Só 10% do esgoto é coletado e a cobertura de água tratada alcança 50% das casas.
Ao afirmar que a redução da maioridade penal não vai diminuir a violência no Brasil, a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, explicou que o Estatuto da Criança e do Adolescente não visa manter os menores infratores impunes.
Segundo ela, o objetivo do ECA é punir os menores de maneira diferente da do adulto, para que tenham condições de se reinserir na sociedade.
O problema, de acordo com Ana Rita, é que a maioria dos estados não garante aos jovens privados de liberdade o tratamento adequado. Além disso, muitas vezes considera esses meninos e meninas como criminosos irrecuperáveis.
Dados do Sistema de Atendimento da Fundação Casa do Estado de São Paulo, apresentados em 2010, mostram que a reincidência foi de 12,8%, enquanto no sistema prisional convencional para adultos, essa taxa é de 60%. Enviá-los a verdadeiros depósitos humanos seria reduzir em muito as chances de recuperação e reinserção social.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, apresentou um projeto que, se virar lei, vai fazer com que as empresas arquem com toda a despesa do Vale Transporte.
Hoje, o trabalhador contribui com 6% do valor do Vale. E Collor afirmou que livrá-lo dessa despesa vai significar um aumento considerável de renda.
Segundo Collor, o trabalhador que vive em Osasco, mas trabalha em São Paulo, por exemplo, gasta diariamente R$ 12,40 com transporte. Por mês, são R$ 272,80. E do salário do trabalhador, são descontados mensalmente R$ 16,36.
É esse valor, portanto, de R$ 16,36 que ele deixará de pagar automaticamente de acordo com o projeto de lei que apresentei. Ao ano, isso representa uma economia para o trabalhador na ordem de R$ 200,00. E isso num caso específico que tirei como um exemplo do trajeto Osasco-São Paulo.
Collor disse que a proposta é uma forma de atender parte daquilo que os manifestantes pedem nos protestos que ocorrem em todo o país.
E ao afirmar que os protestos em todo o país já começam a surtir efeito, o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, citou como exemplo o adiamento pela Câmara dos Deputados da votação da PEC 37, que limita os poderes de investigação do Ministério Público.
Simon lembrou que essa é uma das reivindicações dos manifestantes, assim como também a melhoria na qualidade do ensino, da saúde e dos transportes públicos, entre outras.
Eu não vi movimento no sentido de ser contra o PT, nem contra a presidente Dilma, nem contra o governo. É genérico, é geral.
Milhares de manifestantes estão agora em frente ao Congresso Nacional em mais um dia de protestos que também ocorrem em outras cidades do país.
A repórter Érica Christian acompanha a movimentação e traz ao vivo as informações. Boa noite, Érica.
Boa noite. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e o presidente em exercício da Câmara, deputado André Vargas, do PT do Paraná, aguardam representantes dessa manifestação para saberem de que forma o Congresso Nacional pode contribuir. Renan Calheiros apoia o protesto ao destacar que o movimento é legítimo. Ele disse que a casa está aberta para receber quem quer que seja, mas até o momento não foram identificadas as lideranças desse protesto para que os presidentes do Senado e da Câmara possam receber a pauta de reivindicações. Do lado de fora, segundo estimativas da Polícia Militar do Distrito Federal, cerca de 20 mil manifestantes erguem cartazes com as mais diferentes reivindicações, como a derrubada das propostas que retiram poder de investigação do Ministério Público e que permite o Legislativo a rever decisões do Supremo Tribunal Federal e o que fragiliza a lei da ficha limpa. Todos esses projetos estão em fase de discussão na Câmara dos Deputados. E, diferentemente de segunda-feira, o esquema de segurança foi reforçado para evitar uma invasão ao Congresso Nacional. Mas o presidente do Senado, Renan Calheiros, vetou o uso de violência por parte da segurança, tanto do governo do Distrito Federal quanto do Senado. O protesto, neste momento, está sob controle, mas há relatos de que manifestantes estariam atirando bombas caseiras contra os policiais que cercaram o prédio do Congresso Nacional. O presidente Renan Calheiros continua, portanto, aguardando os representantes dessa manifestação aqui no gabinete da presidência do Senado. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado, apresentação Tiago Medeiros e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.